está na altura do Guerra Fria.
SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Como sempre, com José Milhazes e com o Nuno Rugeiro, por onde começo e por razões de atualidade, Nuno, viramos-nos primeiro para a questão do Médio Oriente, mais propriamente a ameaça sobre Israel.
É verdade, estamos outra vez num tempo de vésperas, num tempo de espera, e é uma espera angustiante para as pessoas que estão envolvidas em todos os sítios nesta guerra, ou nesta guerra não declarada. Nós sabemos que o Irão tem neste momento pronta um mecanismo de retaliação em relação a Israel por causa da morte dos oficiais da Guarda Republicana da Revolução Iraniana que morreram na Síria. Os ataques que Israel costuma fazer ao Irão nunca são a território iraniano, pelo menos os conhecidos, são geralmente a terceiros países, ou ao Líbano ou à Síria. E a mesma coisa em relação a Israel, ou seja, o Irão não ataca nunca diretamente Israel. Historicamente, essa seria a primeira vez em que o território israelita era atacado de território iraniano, o que mudava as coisas do ponto de vista. Já não vou falar do direito internacional, porque ele já há muito que não existe por aquelas partes, mas do ponto de vista daquilo que é considerado o interesse nacional de cada um dos países. Nós, desde há uns dias atrás, que sabemos, através de uma organização que é a Rede de Notícias Estudantis do Irão, o nome é um bocadinho enganoso, Notícias Estudantis, mas temos visto este vídeo nos últimos dias nesta rede de notícias estudantis. Uma série de mísseis que o Irão aparentemente se prepara para lançar sobre Israel, para mostrar a sua justa fúria pelo que aconteceu em Damasco. Há quem fala em 80 mísseis e 100 drones que estão prontos a ser lançados. Os israelitas preocupam-se especialmente com dois tipos de mísseis, o Fajd-13 e o Segil, e depois dois mísseis de cruzeiro, ou um míssil de cruzeiro, perdão, o OVZE, que todos estes mísseis têm cerca entre 1.000 a 3.000 km de alcance, aparentemente, e depois um míssil hipersónico, aparentemente copiado dos mísseis russos, chamado Fatah. O que é que o Irão pode fazer com tudo isto? Pode, obviamente, atacar objetivos militares. Os israelitas acham que as duas principais bases aéreas israelitas de Nevatim e de Atzerim serão os alvos. Nevatim é a base onde estão os F-35, portanto, os caças mais modernos de Israel, que terão estado envolvidos no ataque a Damasco e, portanto, haveria até uma espécie de um interesse simbólico em atacar esta base, que fica no deserto de Negev. A base Atzerim tem várias esquadras de caças F-15 e, portanto, podia também ser um dos alvos.
Mas aí estamos a falar de território israelita.
Sim, mas o ataque, não há grande dúvida de que será sobre território israelita.
Pelo menos é esse o receio.
Esse é o receio. O receio maior é um outro, é que em vez de serem alvos militares, podem ser alvos que não sejam totalmente militares. Por exemplo, alvos que têm a ver com a infraestrutura crítica, que tenham a ver com a energia ou até missões diplomáticas. De qualquer maneira, o Irão tem estado a ser contactado por vários países que dizem esqueçam tudo isto, porque Israel, o problema é que Israel, se for atacada, vai depois contra-atacar. Isso é que é o grande problema. Claro. Eu acho que nenhum dos países está interessado numa guerra generalizada, mas as guerras às vezes não são desejadas, mas acontecem porque os instrumentos da guerra se ultrapassaram, digamos assim, o desejo das pessoas. Gostava só de falar sobre nesta altura deste Médio Oriente extremamente quente, tragicamente quente, num outro acontecimento. Esta entrevista é uma entrevista que foi feita com um senhor chamado Nadav Agarman, que nos aparece aqui. Ele é o antigo diretor do Shin Bet, portanto, dos Serviços Secretos Internos israelitas, até 2021. E ele vem dizer, esta estratégia de Netanyahu não leva a sítio nenhum. Ou seja, isto, falamos de um antigo chefe dos Serviços Secretos israelitas, até 2021. Ele diz, neste momento o que é importante em Israel não é a chamada União Nacional, que vai servir o Netanyahu até 2026, é sim a discordância e é o sentido crítico. Porque ele diz uma coisa importante, é nós notarmos que nem sequer neste momento sabemos quantos reféns é que ainda estão vivos. Quer dizer, os reféns de que se fala muito, provavelmente não estão neste momento já vivos. Se calhar dos 100 e tal, menos de 40 estão vivos.
O Hamas já mandou dizer que nem pensem que estão todos.
Mas, portanto, o que este homem diz é nós temos que pôr em causa muitas das verdades absolutas do governo Netanyahu. E, portanto, neste momento Israel, para ser fiel à sua própria história, tem que vir para a rua e protestar contra o atual estado de coisas.
Zé, passemos então nesta mesa a concentrar-nos na Ucrânia, mas no teu caso começando mais uma vez por ajuda portuguesa.
Exatamente. Hoje partiu de Braga um caminhão com 24 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia, alimentos, medicamentos e agasalhos. E esta remessa, grande remessa, é destinada a diversas instituições que se situam em vários pontos da Ucrânia. Por exemplo, para instituições em Lviv de apoio a pessoas com deficiência, para Kherson para os bombeiros, Ivana Frankivsk para órfãos e famílias de acolhimento, para Kramatorsk e até para outros pontos da linha da frente de combate. Isto é uma campanha que se chama Ama a Ucrânia e muita desta ajuda foi reunida num espaço cedido pela Invest Braga na Feira Agrícola da Cidade dos Bispos, numa iniciativa com o nome Agro Ama a Ucrânia. Aqui é de salientar, eu não posso deixar de salientar, o nome de duas pessoas que têm feito, têm dirigido este tipo de ações. É o António Silva e o Abraham, porque o trabalho que eles fazem é impressionante. E eles prepararam este caminhão, outro já está em preparação. E eu aqui gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Isto é um bom exemplo para os dirigentes ocidentais. É que um grupo de pessoas consegue fazer este tipo de coisas, são 24 toneladas de carga, conseguem enviar ambulâncias, etc. E os dirigentes ocidentais estão a continuar os ucranianos a deixar os ucranianos morrer às mãos dos bombardeamentos russos. E acho que é um bom exemplo.
É sem dúvida um bom exemplo, apesar das implicações dos Estados serem diferentes. De qualquer forma, fica na imagem desta semana os apelos de Zelensky, que ele próprio já diz que não se coíbe dizer que está a implorar por ajuda.
Verdade. Mas infelizmente estamos num ciclo novamente de dúvidas existenciais, de pessoas que podiam ajudar e que não estão a ajudar, Estados, pessoas de Estados, embaraços. Tem havido aqui declarações altamente embaraçosas, como vamos ver, e depois protestos, alguns deles que são protestos potentes. Por exemplo, o protesto do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, como saberás, aprovou por uma esmagadora maioria, que está ali, no fundo, uma esmagadora maioria muito superior a 500 votos, 597, contra 62 contra e 20 abstenções. Uma resolução que me parece importantíssima. O Parlamento Europeu tem, entre outras competências, a possibilidade de aprovar o orçamento do Conselho Europeu, que é o representante dos Estados da Europa. E o que o Parlamento veio dizer foi: nós não aprovamos nenhum orçamento se vocês, Estados, não ajudarem a Ucrânia com as tais baterias de mísseis que a Ucrânia precisa, que não são para atacar Moscou, são para se defender. As baterias Patriot. Nós sabemos que, entretanto, nas últimas horas, acho que posso dizer isso, que estão já a ser negociadas duas baterias Patriot e uma bateria SAM-PT, que é o Mamba, que é o correspondente europeu do Patriot. Podem chegar a Kiev nas próximas semanas ou na próxima semana, mas ainda é uma negociação. Vamos mostrar aqui quantos Patriots é que poderiam, neste momento, estar disponíveis. Nós temos, pelo menos, operacionais 30 baterias de Patriot nestes países que nos aparecem aqui, Alemanha, Espanha, Grécia, Países Baixos, Polónia, Suécia. Todos estes países têm Patriot, estão ali o número de baterias. As baterias podem ter 4 a 5 ou 6 lançadores, cada lançador pode ter 4 a 8 Patriots, mas nós calculamos que possa haver 150 lançadores que poderiam ser enviados para Kiev, ou pelo menos parte deles enviados para Kiev. E, enfim, o número é classificado, mas haverá provavelmente na Europa cerca de 1000 mísseis Patriot que poderiam também, parte deles, ser enviados. opiniões públicas muito exigentes, como a alemã, são totalmente a favor do aumento da ajuda à Ucrânia. Temos aqui a última sondagem da ZDF, nós temos aqui 42% dos alemães querem mais ajuda, 31% querem pelo menos a ajuda atual, portanto estás a ver que 74% querem ajuda à Ucrânia, ajuda militar, só 22% é que querem menos ajuda, pois 5% não têm opinião. Mas, portanto, isto é a opinião pública alemã. Nos Estados Unidos, infelizmente, continua a dança na Câmara dos Representantes. O Sr. Johnson provavelmente estará hoje a pensar duas vezes, mas a verdade é que ele levou à Câmara dos Representantes este general, o general Cavoli, que é o chefe supremo das forças americanas na Europa, que veio dizer, por favor, ajudem a Ucrânia, porque a Rússia está-se a transformar numa espécie de perigo crónico para os Estados Unidos. E, portanto, nós vamos perder se não ajudarmos a Ucrânia. Entretanto, tem havido debates, alguns um bocadinho risíveis. Por exemplo, o general Austin, o ministro da Defesa, o secretário da Defesa americano, foi ao Congresso americano e, quando foi interrogado por este congressista, que lhe perguntou assim, é verdade que há neste momento uma campanha de desinformação contra congressistas para os desalinhar da ajuda à Ucrânia? E o general Austin diz sim e vai continuar. Quer dizer, a Rússia está a gastar muito dinheiro em comprar pessoas para pura e simplesmente deixar de ajudar a Ucrânia. Mas é o mesmo general Austin que mais tarde, ou melhor, mais cedo, vamos mostrar aqui, foi dizer no mesmo congresso que está muito preocupado com a subida dos preços de combustível, por causa dos ataques que a Ucrânia está a fazer às refinarias. E depois diz, era melhor a Ucrânia atacar talvez alvos mais militares e menos as refinarias por causa dos preços. Mas se formos ver outra opinião do mesmo Departamento de Defesa, que é a subsecretária da Defesa, vamos mostrar aqui, já veio dizer uma coisa diferente, veio dizer, nós temos receio que nas refinarias haja civis, e portanto já não é o problema dos preços, é que haja civis. E este congressista diz assim, civis, mas quer dizer, mas diga uma coisa, as refinarias não fazem parte do grande esforço do Estado russo para subvencionar a guerra? E ela, sim, mas temos que ter algum cuidado. Portanto, não se percebe bem qual é a lógica. O que nós sabemos é que o secretário-geral da NATO veio dizer, sem papas na língua, que a Ucrânia tem todo o direito de se defender e se puder destruir a máquina que está a financiar os ataques às suas cidades, tem que o fazer. Legítima defesa. Isto foi dito pelo secretário-geral da NATO. Por fim, foi preciso vir o primeiro-ministro do Japão aos Estados Unidos dizer, meus caros amigos, não deitem fora aquilo que conquistaram nas últimas dezenas de anos. Os Estados Unidos são precisos na arquitetura internacional e o facto de hoje haver pessoas que nos Estados Unidos duvidam de qual seja a sua posição internacional é trágico para todos. E convém que os senhores congressistas saibam o que é que estão a fazer.
Até porque Zelensky, Zé, nesta altura, diz sempre a mesma coisa. Assim que pede ajuda à Ucrânia, diz, vocês são a seguir, alertando o mundo, não é?
O mundo ocidental. É que eu não sei o que é preciso que aconteça mais para que o mundo ocidental acorde. É que nós vamos ter gravíssimos problemas se a Ucrânia cair. Putin não vai parar, pelo contrário. E as reivindicações de Moscou vão multiplicar-se uma atrás da outra.
Mas, entretanto, fala-se de acordos de paz no meio disto tudo.
Não? No meio disto tudo fala-se. Acordos de paz não faltam. Ou melhor, planos. Tem o do Sr. Zelensky, do Presidente, que o acordo é o único acordo de paz atualmente existente na mesa, que prevê a retirada das tropas russas e o início das conversações. O início das tropas, a retirada das tropas russas do território ucraniano ocupado. Depois temos o plano chinês. Os chineses andam sempre assim numa de lançar pó, que prevê um cessar-fogo e o início do diálogo. Mas as tropas vão manter-se no lugar onde estão. Ou seja, no fim de contas, isto aqui é uma receita à la Coreia, diria eu. Porque nós sabemos que se congelar este conflito na linha ocupada, até na linha ocupada pelas forças russas, vai ser, pelo menos isso, a Ucrânia e o Ocidente devem esquecer que existiram. Como já se estavam quase a esquecer de que a Crimeia fazia parte da Ucrânia. Há também um plano de paz turco, mas ele é muito semelhante ao plano de paz chinês, apenas apresenta, digamos, barreiras temporárias. A Turquia dá 40 anos para que as coisas se mantenham como estão atualmente, ou seja, as tropas continuam no mesmo lugar onde estão, há conversações, e dentro de 40 anos, depois de assinada a paz, a Turquia prevê a realização de referendos nos territórios ocupados que devem ser realizados sob controlo internacional. Está-se a aproximar o mês de junho, e muito rapidamente, e a conferência para a Ucrânia na Suíça. Ora, o que é que nós vemos? Que esta conferência poderá, e eu penso que vai terminar, sem... Vai haver resultados, mas eles não irão ser, nenhum deles, aceito pela Rússia. Primeiro, a Rússia não participa. Já disse que se trata, como disse hoje o Lavrov, que se trata da preparação de um ultimato contra a Rússia, se for aprovado o tal plano de paz na Suíça, que é o plano de paz de Zelensky, de que já falei, e por isso ele diz que aquilo não vai levar a coisa nenhuma. Agora, o que vamos ver é quem é que irá participar nessa conferência. Isso é muito importante. Por exemplo, qual será a posição da China? Se a China lá não for, é um sinal muito mau. Depois temos outros, Brasil, Índia, etc, etc. E este aqui poderá ser um sinal, se todos esses países fossem à cimeira de, ou à reunião da Suíça, isso talvez servisse para pressionar a Rússia. Mas a Rússia já começou o trabalho de Sapa com vista a dividir os países mais importantes para que da conferência da Suíça não saiam resultados positivos.
Nuno, e neste Jornal da Noite, há pouco, quando estava a dar as notícias do dia sobre a Ucrânia, falámos deste objetivo mais cirúrgico e terrível da Rússia, que pode ser a energia da Ucrânia.
O plano é um plano mais ou menos secreto, mas que já se tornou público. No fundo é o chamado plano de desenergização, ou seja, retirar toda a produção de energia da Ucrânia. A Ucrânia tem essencialmente energia produzida pelo nuclear, felizmente que as centrais ainda não foram atacadas, pelas centrais hidroelétricas, algumas barragens já foram atacadas, pelas centrais térmicas convencionais, estão a ser atacadas, e depois as fábricas de energia renovável, os campos solares, etc. Esses ainda não foram tocados. Mas isto, por exemplo, era a central de Tripolitska, que abastecia três oblastes, portanto três regiões da Ucrânia, incluindo a de Kiev, foi destruída. Provavelmente a Ucrânia, houve mais ataques a outras centrais, a Ucrânia provavelmente terá perdido nas últimas semanas cerca de 50% a 60% da sua produção de energia, o que é uma coisa perfeitamente terrível. Está a tentar reagir da maneira como pode, para já com estes sistemas que vamos mostrar aqui, que são os famosos Baba Yaga. O Baba Yaga é o quê? O Baba Yaga é uma figura mítica, enfim, do folclore eslavo, que é essencialmente uma feiticeira que vem comer crianças à noite. Existe em praticamente todos os países eslavos uma face da Baba Yaga, uma espécie da versão feminina do papão. Baba Yaga é essencialmente este drone que pode levar cargas explosivas muito importantes. Os ucranianos neste momento já estão a adaptar sistemas de inteligência artificial e o chamado mecanismo de identificação amigo-inimigo para saber se este drone num radar é um drone amigo ou inimigo. Isto tem causado o pânico nas forças russas, mas é com este tipo de equipamentos que a Ucrânia procura defender o seu território. Por outro lado, com a infantaria, nós vamos mostrar aqui uma imagem curiosa, que é a imagem da Brigada Azov, que já foi um regimento, e é o comandante dessa brigada, o famoso Denis Prokopenko, que foi um dos resistentes de Mariupol, a condecorar um militar português, de origem portuguesa, português, que serve no Azov e que se tem notabilizado pelo treino das forças especiais. A única boa notícia desta semana, provavelmente para a Ucrânia, foi no campo de batalha, veio da Grécia. A Grécia provavelmente vai enviar para a Ucrânia 30 e tal caças F-16 que vai vender, se os Estados Unidos, obviamente, não se opuserem a esta transferência, esperemos que não. E, por fim, os ucranianos continuam a não perdoar aos seus traidores. Isto foi um atentado contra um senhor chamado Vasily Prozorov, que já foi um dos homens dos serviços secretos ucranianos. Descobriu-se que passou segredos para a Rússia, fugiu para a Rússia, hoje serve os russos, e hoje foi surpreendido porque o seu jipe foi dinamitado em Moscovo, no bairro de Degunino. Enfim, a Ucrânia mostra que tem também um longo braço.
Zé, vamos fechar de forma um pouco mais sucinta, mas relembrando que, entretanto, passam 10 anos do início deste enorme conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Não é?
Exatamente. E o que é importante aqui analisar é uma personagem como esta que eu trouxe a fotografia, Igor Girkin Strelkov. Foi ele, ou cá está, foi ele, antigo oficial do FSB, do Serviço de Segurança Russa, que juntou homens, a maioria dos quais vindos da Rússia, e há 10 anos atrás, precisamente no dia 2, assaltaram e ocuparam a cidade de Slaviansk. Dois dias depois, as tropas ucranianas começaram uma operação antiterrorista para derrotar estes invasores. E quero recordar também que este ataque foi feito quase logo a seguir à ocupação da Crimeia pela Rússia. Ou seja, a Rússia e Putin já tinham como plano ocupar, se não toda, pelo menos parte da Rússia.
Da Ucrânia,
peço desculpa. E aqui é o seguinte, o exemplo da Crimeia enganou Putin, porque Putin estava convencido que o leste da Ucrânia era como na Crimeia, era um passeio para os soldados russos. E aí ele, claro, que se enganou, e os ucranianos continuam a resistir, não obstante todos os problemas que têm, e com falta de armamentos e etc.
José Milhazes, Nuno Rogério, hoje ficamos por aqui. Se não for antes, voltarão na terça-feira.